Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da TVAL, todos os catarinenses. Agradecer aqui pelas vênias, deputado presidente, nossa cidade de Xanxerê. E Ricardo Alba, nosso deputado estadual, fazer coro também a vossa fala aqui dos demais deputados com relação às rodovias. SC-390, inclusive nesta manhã, meu irmão é caminhoneiro e ele passa todo dia nessa região. E nesta manhã me mandou uma mensagem também, devido à situação caótica da SCC, que liga Capinzal a Piratuba, que realmente não tem mais condições. Então, tenho a certeza, senhor deputado, que estamos juntos nessa luta, tanto da BR-470, da SC-390, quanto da 163, que é lá no extremo oeste, quanto da 282, que falei na semana passada, de Irani a Ponte Serrada, que encontra-se também em situação caótica. Então, essa é uma luta do Parlamento catarinense, com certeza vamos somar forças em todas as iniciativas, né, para que a gente possa, de fato, buscar o serviço e a garantia e o apoio do governo federal e do Estado para que sejam feitas essas melhorias. Da mesma forma, senhor presidente, senhores e senhoras deputados e a todos que nos acompanham, a política econômica do nosso governo Bolsonaro e Paulo Guedes não para de ter resultados desastrosos. E na última sexta-feira, dia 8, na semana passada, o IBGE divulgou os dados da inflação de setembro. E a notícia não poderia ser ainda pior. No mês passado, o IPCA subiu 1,16%, a maior variação para o mês de setembro desde 1994. O Brasil, definitivamente, deputado Caro Preso, está com uma inflação anual acima de 2 dígitos, acima de 10%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou 10,25%, segundo os dados do próprio IBGE. O IPCA, que é a principal medida da inflação, antes deles, o próprio INPC já anunciava mais de 10%, com acumulação de 10,78% entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Bolsonaro adora lavar as mãos sobre os péssimos resultados econômicos no seu governo no nosso país. Costuma dizer que ele nada pode fazer, que é só mais uma das suas infinitas mentiras. Uma análise diz que o IPCA pode acumular alta de 10,25% nos últimos 12 meses, comprova que a inflação é culpa direta do atual governo. De acordo com o IBGE, dos 9 grupos de produtos pesquisados, 8 tiveram altas em setembro. O maior impacto com 0,41 pontos percentuais e a maior variação de 2,56% vieram diretamente da habitação. E o que provocou esse aumento no grupo da habitação? Especialmente a conta de luz, que só neste ano tem um acúmulo de 28,82% de reajuste no bolso do trabalhador brasileiro. Os outros dois grupos que mais elevaram o IPCA foram os de transporte, com alta de 1,82% em setembro, e dos alimentos e bebidas, com alta de 1,02%. E aí os grandes vilões, tanto no transporte quanto nos alimentos, foram o preço dos combustíveis e da comida, que no caso da comida, dentre os itens que mais tiveram elevação, o preço das carnes com quase 25% de reajuste, do café com quase 29%, do açúcar com 44% e do óleo de soja com 32% somente neste ano. A culpa também é claramente do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, que embora o presidente insista em dizer que os responsáveis pela alta dos combustíveis são os governadores e é o ICMS praticado em todos os estados da federação. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha estão tão caros porque a Petrobras dolarizou os preços dos combustíveis e a própria empresa, a Petrobras, reconhece e atribui a culpa às taxas de câmbio e ao aumento do petróleo no cenário internacional. E como se não bastasse, a Petrobras reajustou novamente o preço da gasolina e do gás de cozinha nas distribuidoras na última semana, anunciado então na última sexta-feira. O aumento chega a 7,2% em cada produto. Somente neste ano, a gasolina subiu mais de 40%, o etanol 65%, o gás de cozinha 35% e o diesel 33%. Os preços absurdos da comida são resultado do abandono das políticas de segurança alimentar implementadas nesse país, ainda nos governos Lula e Dilma, com os estoques reguladores de alimentos, que serviram para o governo controlar o preço dos itens mais consumidos pela população, como é o caso do arroz e feijão, os principais itens consumidos pelo nosso povo. O brasileiro que já sofre com o desemprego, A perda de renda e a péssima gestão da pandemia, que já levou mais de 600 mil vidas, sofre também com o descontrole da inflação, provocado diretamente por este governo desumano e incompetente na gestão econômica. Enquanto o povo passa fome e procura osso no lixo dos supermercados, e só citar aqui um caso, na Xanxerê, se tem uma ideia, o PROCON tem que fiscalizar a venda de ossos nos supermercados, aonde que nós chegamos nesse momento, vender osso para o povo, poder ter um pouquinho de proteína na mesa, doutor Vicente Caro Preso, que é uma vergonha. Nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, lucra com a valorização do dólar em suas contas nos paraísos fiscais, assim denunciado nas últimas semanas, configurando um evidente conflito de interesses entre o cargo de ministro da Economia e aquele que tem essa offshore, seja ela um paraíso fiscal ou qualquer outro lugar, ainda que declarado. Uma acusação gravíssima, que é o quê? Mais que uma tramóia para esconder dinheiro, para desviar os olhos do fisco federal. Em janeiro de 2019, 5 anos depois de abrir esse paraíso, a conta no paraíso fiscal, e depositar quase 10 milhões de dólares, cerca hoje de 51 milhões de reais, Paulo Guedes virou o principal fiador do governo Bolsonaro e assumiu o cargo de ministro da Economia com responsabilidade enorme no leque de decisões capazes de afetar os seus próprios investimentos lá no exterior. Ele é o ministro da Economia do Brasil e investe fora, será que é para não pagar imposto? Ou pior, ao levar seu dinheiro para o exterior é porque ele é mais seguro? Ele afirma que não confia na própria economia que está administrando? Então, ficam essas perguntas também devido a essa situação. Agora, imaginem se fosse um ex-ministro do Partido dos Trabalhadores no governo Lula e Dilma. Será que já não estaria com a prisão preventiva decretada, tendo plantão em todas as redes, deputado Ricardo? Rede nacional, falando que offshore é coisa de bandido? A abertura de uma offshore, um paraíso fiscal em contas no exterior, não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e também ao Banco Central. Mas no caso de servidores públicos, como é o caso de Paulo Guedes, ministro da Economia, a situação é bem diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, senhores deputados, instituído nos anos 2000, proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, seja no Brasil, seja no exterior, passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. A proibição não se refere a toda e qualquer política oficial, mas apenas aquelas sobre as quais a autoridade pública, no caso do ministro da Economia, tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou da função que ocupa, que é o caso do ministro Paulo Guedes. Também, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quero aproveitar esse momento para explanar também sobre o projeto de lei que apresentamos nesta casa no início, quando assumimos aqui, deputado Fabiano da Luz. Projeto 364/2021, de nossa autoria, que estende a isenção do pagamento das taxas de concurso público em Santa Catarina a pessoas, né, que são doadoras de leite materno, as mulheres que doam o leite materno. Benefício este que já existe para os doadores de sangue e também de medula óssea. Sabe-se que cada litro de leite materno doado para alimentar, dá para alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Mas atualmente, devido aos baixos estoques, devido à pandemia, há uma falta de leite materno no estado de Santa Catarina. Segundo o levantamento pelo G1 Santa Catarina, algumas unidades de saúde tiveram meses críticos por falta de doadoras. E esta casa aqui tem se destacado, a gente já tem acompanhado em outras oportunidades, como é a questão da criação do Maio Branco, dedicado à realização de ações para estimular as doações, né, sobre a questão do aleitamento materno. Nós apresentamos essa proposta legislativa para que possa ser ampliada essa discussão da doação do leite materno no estado de Santa Catarina. Considerando a relevância dessa importante matéria, solicito aqui aos colegas deputados apoio para aprovação desse projeto de lei que incentiva e reconhece a doação de leite humano, pois este é um gesto de vida, né, que salva muitas crianças, muitas pessoas aqui no estado de Santa Catarina. No mais, aqui agradecer a atenção de todos, desejo de uma excelente sessão e continuamos na luta aí por uma melhor Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.